Fazejos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonia, e sou host desse podcast aqui de teoria de humor. O curso de humor, e sou host também do podcast Minuto de Silêncio. Vocês podem acessar os dois lá no site minutodesilencio.com. Eu também sou um dos autores do Zorra, sou o coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ESPM. Em 2018... a gente começa uma nova temporada desse curso aqui, então teremos novidades, eu vou mudar o tipo de abordagem, né? Nesse primeiro ano, a gente viu teoria do humor, especificamente. No próximo, a gente vai trabalhar com análise de textos de humor e de obras de humor, de forma geral, baseado nessa teoria do primeiro ano. Então, se você tem sugestões para dar, se você quer fazer um curso online comigo, que eu estou bolando uma maneira de levar esse curso mais completo online até vocês, e você tem interesse em pagar pelo curso online, entre em contato comigo. Você pode fazer isso pelo meu Facebook, procure lá Vinícius Antunes Cacofonias. Pode ser pelo e-mail do Minuto Silêncio, que é minutosilencio@gmail.com, sem o D. Pode procurar também no Twitter Cacofonias. Pode me mandar mensagem pelo SoundCloud do curso de humor. Pode me procurar no WhatsApp do Minuto Silêncio, que é o 21 975896564. Ou seja, entre em contato comigo e a gente vê como é que vai fazer esse curso aí à distância. Além desse aqui, né, que são essas microaulas que você tem disponível gratuitamente toda semana. Então hoje vamos falar de uma coisa que o público adora. Geralmente os alunos perguntam muito, que é improviso. Os alunos têm muita curiosidade, inclusive, em saber quando acaba o roteiro e entra o improviso, né? Eles se perguntam, no Zorra, eles falam o texto mesmo ou eles improvisam? É mais improviso dos atores ou é texto do roteiro? O comediante stand-up tem texto mesmo ou ele vai falando ali, né? E os shows de improviso? Eles são improviso mesmo ou é tudo combinado antes? Tem um roteiro? Como é que é isso? Então essa é uma discussão filosófica, né? Que se vocês perceberem, ela não tá só calcada no humor também. A gente pode levar essa discussão para outros ramos, né? Na teologia se discute até hoje se o homem ele tem liberdade, ou seja, se ele age no improviso ou se é tudo previamente roteirizado por Deus. É o que se chama do debate entre calvinistas e arminianos. Ou seja, esse debate do que é improviso, do que é roteirizado, é um grande debate que circula por outras áreas também. E vamos transportar ele para falar hoje especificamente de humor. Então, saindo dessa filosofia, indo direto para o assunto que nos compete, que é a comédia, a quantidade de improviso que um programa de TV tem depende da identidade desse programa. Por exemplo, o antigo Zorra Total tinha muito improviso. Rodrigo Santana ia fazer a Valéria, ele tinha um roteiro que tinha diálogos, mas ele não seguia à risca aquele roteiro. Ele podia surtar ali em cima daquele roteiro. Agora, no Zorra atual, que não tem mais o total, o roteiro tem que ser muito respeitado. Então o improviso fica nos detalhes, são pequenos modos de falar, ou para dar ênfase em alguma coisa, coisas que surgem ali na cena. Agora vamos pensar no stand-up. O stand-up é extremamente ensaiado, ele é extremamente roteirizado. A graça do stand-up é o cara ensaiar tanto até parecer natural, né? Ele tem que falar o texto como fosse a forma mais natural possível. Então quando você vê um comediante stand-up fala muito ensaiadinho, não parece tão legal quanto um que fala de forma mais informal, mais despojada, que não parece decorado, né? Então tem comediante que ensaia até as falsas interações com a plateia. Suponhamos que eu vou perguntar para um casal, há quanto tempo vocês estão casados? E para minha piada, eles precisam dizer 30 anos. Então antes deles responderem, eu já falo 30. A plateia não consegue perceber se eles disseram 30 ou se fui eu que inventei ali. Então vale o que eu disse. Os callbacks também, por exemplo. Parece que foram criados ali na hora, mas não são. O Maurício Meirelles, por exemplo, ele usava no show dele, tem até na Netflix, o cara que é de chinelo. Então ele tava olhando o público, aí tinha um cara de chinelo e ele ficava zoando aquele cara, né? Volta e meia, ele voltava naquele cara de chinelo. Mas isso tá programado, né? Ele vai zoar alguém na plateia, já tem aquele espaço no show dele. Se não fosse o cara de chinelo, seria o cara de boné, seria o cara de bermuda. Ou seja, isso é roteirizado também. O que muda é quem é esse cara. E tudo está previamente programado para aparecer improviso. Agora vamos pensar em improviso propriamente dito, né? Grupos como Zé, os Barbixas. É improviso mesmo? Perceba o seguinte. Os jogos de improviso, né, eles são extremamente ensaiados. Eles não estão fazendo, por exemplo, o jogo do Muda. Eles não estão fazendo aquilo ali pela primeira vez na vida. Então tudo tem uma lógica. O jogo do Muda, para quem não sabe, é aquele jogo que os atores dialogam numa cena. Alguém de fora grita, muda ou troca, né? Algo do tipo. Então o cara tá falando, eu quero morrer. Aí o cara de fora da cena grita, muda. Aí ele fala, eu quero viver. Aí o outro grita, muda. Aí ele fala, eu quero virar o Walking Dead. Então reparem que tem uma lógica no jogo, né? tem uma regra de três aí. Geralmente você joga no antônimo, no primeiro muda, depois você joga pra uma coisa louca, pro nonsense, né? Porque se você fala, eu quero morrer, depois você fala, eu quero me machucar, depois você fala, eu quero viver, não tem graça. Você não criou a evolução da piada. Então esse tipo de técnica, esse tipo de prática que se ensaia. E depois o que o ator de improviso faz é adaptar essas lógicas para quando fosse apresentar ao vivo. Ou seja, as falas do show de improviso não são roteirizadas. Mas todo jogo tem uma lógica que quanto mais você joga, mais você sabe as melhores soluções. Logo, é difícil a gente determinar aí qual o limite, né, do roteiro, do improviso. O cara sabe que tem um palavrão que funciona. Então ele sempre fala aquele palavrão que faz o público rir. Então tem algo aí já de planejado. Então a gente tá falando aqui de jogos de improviso, propriamente dito, né? E algumas coisas são muito importantes nesses jogos. Eu vou falar aqui três coisas que eu acho que vai ajudar muito os iniciantes e as pessoas que gostam desses jogos a entenderem melhor a lógica deles e ajudar a analisar. A primeira coisa, improviso não é piadinha. Você não precisa falar tudo com setup punch. Igual se fala geralmente no stand-up. Muitas vezes a graça vai estar na ação física, no contraditório da sua fala, na surpresa. Então você não precisa ficar falando gracinha na cena. Isso é um diferencial do improviso. Uma cena de improviso pode ser feita séria mesmo, que a graça vai ser a quebra daquela lógica, a loucura que está ali em volta daquilo. Dois, no improviso a gente precisa de verdade. Se você vai abrir uma porta, tem que abrir com verdade. Se você vai tomar um tiro, tem que tomar com verdade. Verdade que eu digo, verdade daquela cena, né? Não é se dar um tiro, de fato, em cena, né? Se você fala que tá em Marte, tem que ter essa fé cênica. Isso é muito importante. E é mais engraçado, às vezes, pro improviso que a piada textual. Ou seja, se você fala, eu tô em Marte, começa a andar de uma forma diferente, que tá brincando com a gravidade ali de Marte. Isso é mais importante do que o seu texto sobre Marte ser engraçado no jogo de improviso. E a terceira dica que eu quero dar aqui pro jogo de improviso é o seguinte. O que eu acho que é realmente fundamental é a predisposição ao desconhecido. Numa cena de improviso, quando dois caras, três caras, estão no palco e um diz, cara, aqui na selva, os ursos são muito perigosos. Imediatamente, o outro tem que imaginar que está na selva e começar a agir como se ali tivesse ursos perigosos. Se ele fala, que selva, cara, a gente está no teatro, ele ferrou a cena. Ou seja, se alguém diz, vamos matar os inimigos, imediatamente tem que se dizer, sim, sim, vamos atacar. O cara tem que embarcar naquele mundo. Ele tem que incorporar logo um personagem que tem a ver com o outro. Isso é embarcar no mundo desconhecido. Ou seja, isso é improvisar. É estar predisposto, né, ter uma predisposição a entrar e o mundo que ainda não se conhece. O que eu estou chamando aqui de uma predisposição ao desconhecido, que é um termo que eu aprendi com o Fernando Caruso, quando fui aluno dele, que na época ele estava bombando com cenas improvisadas. Então isso é, de fato, uma regra fundamental para os jogos de improviso. Bom, mas eu, né, citei aqui o Caruso, eu não sou um profissional do improviso, por isso é muito importante aqui a gente ter um convidado que domine mais o assunto que eu. Eu vou chamar o Marco Gonçalves, que trabalhou no É Tudo Improviso. Hoje ele tá no Lady Night, da Tata Werneck. Então vamos falar um pouquinho aí com ele, Marco Gonçalves. Salve, Marco. Seja muito bem-vindo, cara. Se apresenta aí e dê um oi pros alunos.
Olá, pessoal. Meu nome é Marco Gonçalves. Eu tenho 36 anos. Eu sou um gaúcho que mora em São Paulo já 16 anos. Então fui para lá com 20. Fui para São Paulo para estudar música, caí na comédia e, enfim, faço teatro e televisão fundamentalmente. Faço comédia de improvisação no teatro e escrevo e faço programa de entretenimento na televisão que passa por alguns quadros que tem improvisação ou coisas que eu escrevo, quadros cômicos, enfim, é isso que eu faço.
Como é que você foi parar no humor, Marco? Diz aí pra gente qual foi a sua trajetória.
Eu saí do Rio Grande do Sul para estudar música em São Paulo. E precisava fazer grana e eu fui um aluno preguiçoso como instrumentista estudando para faculdade. Para me distrair, eu aceitei o convite de um amigo que era palhaço, fui fazer aula de clown, que é um gênero teatral, uma escola francesa de ensinamento de comédia. E aí fiquei um tempo lá e entrei pro Jogando no Quintal, que era um primeiro espetáculo de improvisação do Brasil, chamado, ele era o Jogando no Quintal. Lá eu tocava, mas eu fazia todos os cursos de comédia de improvisação que o grupo proporcionava pro elenco. Então eu fiz aula com muito gringo, chilenos, uruguaios, argentinos, colombianos, canadenses, espanhóis, mexicanos. E ainda que fosse só o músico do espetáculo, fazia sonoplastia. Mas num dado momento senti que eu estava preparado para entrar em cena e aí entrei em cena.
E qual é o grande diferencial do humor de improviso? Que uma pessoa que trabalha com improviso não pode deixar de saber.
O diferencial do humor de improviso é que, ao contrário de um trabalho de atuação convencional, o conteúdo que será apresentado é de autoria do performer. O que um improvisador tem que saber é ter uma capacidade de criação madura, tal qual um roteirista. Então, a capacidade de escrita e a capacidade de criação tem que ser madura, porque todas as falas e ações que um improvisador executa num espetáculo são dele mesmo. E tem que saber não só criar muito bem, como criar coletivamente muito bem. Então, essa é um diferencial determinante do improvisador. A capacidade dele de criação, não só de interpretação.
Um aluno que está começando agora, está te ouvindo, né? O que o iniciante mais costuma fazer assim, de errado, o que que ele deve evitar?
Um erro muito comum de um improvisador iniciante é querer ser engraçado. Querer ser engraçado é que nem querer parecer rico, é patético. Porque se você não tem dinheiro e quer fazer de conta que tem, é muito patético. E se você quer forçar um momento que não tem engraçado, ele parecer engraçado, é muito patético também. Então, um erro comum dos iniciantes é pensando que percebem a necessidade daquele momento ter graça. Tentam dar entonação de piada pra uma coisa que não tem piada, não tem graça. Até você ganhar fluência em controlar esse timing, que é agora tá na hora de ter uma quebra cômica. A gente controla esse timing improvisando. Até você ter essa capacidade, você tem que ter aguentar no osso, aguentar firme a cena que tá um pouco sem graça, mas tem que fazer ela ser interessante por outros aspectos, pela fisicalidade ou pela qualidade da história que você tá improvisando. Deixa a graça vir naturalmente, não força a graça.
E você já fez muito improviso no teatro e fez também na TV. Qual é a diferença do teatro para a TV na hora do improviso?
Fazer comédia de improvisação no teatro passa por você ter o feedback de todas as suas ações e todos os momentos cênicos que se estão funcionando ou não. Estão funcionando quando tem graça, você percebe quando estão rindo. E quando o momento ele não está exatamente feito para rir, você tem a atenção do público. O que é muito difícil na televisão. Porque na televisão você tem que fazer as co coisas na medida da câmera. E se não fizer olhando para a câmera, tem que fazer do tamanho da câmera. E muitas vezes o público que está na plateia do estúdio de televisão não vai rir tanto. Mas tem coisas que ficam engraçadas porque na tela da televisão funcionam. O ator tem que ter muita tranquilidade de que ele está fazendo uma coisa que não parece tão engraçada no estúdio, mas no vídeo fica muito bom. E no teatro a dificuldade é você conseguir fazer, conservando a atenção de quem está com você e conseguindo captar a atenção de quem ainda não está com você. Você cria um fio de tensão com a plateia, que você tem que manter tenso com cada um, ter o olhar atento de todo mundo. É quase uma tourada. O que você está fazendo é um pano vermelho e o público é o touro. Mas você não mata o touro, você cobra o ingresso dele.
E o que que você indica para essa turma de humor que está te ouvindo ler, conhecer? Qual a sua indicação aí para eles?
Bom, eu poderia recomendar muitas coisas, desde filmes, peças. Mas eu vou recomendar só esse aqui que eu acho que é a coisa mais interessante no momento, que é o livro do Ricardo Araújo Pereira, o português, do grupo português Gato Fedorento, mas que é um cronista importante, é um redator. Antes até de ser um performer de comédia, ele era um redator aqui em Portugal. Eu digo aqui porque eu estou em Portugal nesse momento. E esse cara tem esse livro que chama A Doença, o Sofrimento e a Morte Entraram num Bar, uma espécie de manual de escrita humorística. Esse livro é muito foda, muito bom. Eu recomendo muito, achei ele muito, muito foda.
Marco, muito obrigado mesmo, cara. Valeuzaço. Prazer imenso ter você aqui. Deixa aí seus contatos pra turma, manda aquele beijo e muito obrigado.
Então, rapaziada, espero ter dito coisas interessantes para vocês. Embora isso seja assim, só umas informações bem por cima do universo da improvisação. E o que eu posso dizer a vocês é que nós temos uma escola em São Paulo que chama Casa do Humor, onde temos cursos de improvisação em diferentes níveis, iniciante, intermediário e avançado. E é uma escola que recebe gente para estudar improvisação desde atores experientes, atores inexperientes e advogados, médicos, publicitários, psicólogos, historiadores, gente de todo tipo. Enfim, a gente é muito feliz com a escola. Quando forem a São Paulo, por favor, apareçam se quiserem. Agora eu também não tô, mas quando for lá também vou aparecer. E quero dizer que a improvisação, ela, acima de tudo, gera um exercício constante de criação muito intenso. Porque no espetáculo, você. Espetáculo de 1h15, que são, em média, os espetáculos em São Paulo, tu fica 1h15 criando, cara. Aos olhos do público. Aqui em Lisboa, eu faço espetáculo de 2h30. São 2h30. Eu faço duas sessões num dia. Então, às vezes, são 5 horas improvisando num dia. E é isso. E tu vai ficando pró em criação, cara. Em criação, criação, criação. A verdade é que a comédia de improviso, ela é quase uma brincadeira de teatro. Porque o trabalho tradicional teatral, tem muito mais camadas, a gente fala, né? O personagem tem desejo, ele tem medos, ele tem uma gênese, ele tem uma história. É, existe o grande arco definido da história, o grande objetivo. E na comédia de improvisação, todas essas faces de um personagem, de uma história, elas são de fato mais frágeis. Mas o que o público vai assistir é a criação, o jogo que acontece na hora, que isso é muito vivo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, rapaziada. E eu tô aqui em Portugal fazendo um programa chamado de Improviso. Eu faço o Lady Night com a Tata Werneck no Multishow. Eu faço a Noite de Improviso em São Paulo no Comedians Club. Eu faço o Improvável com os Barbixas viajando pelo Brasil e na internet. Fiz o Jogando no Quintal durante 10 anos. Dou aula de improvisação desde 2008. Então já são 10 anos dando aula de improvisação. Ah, e faço aqui em Lisboa o espetáculo chama Os Comédia à la Carte, que é o principal grupo de improvisação aqui de Portugal. Os Comédia à la Carte. Tá bom? Grande abraço, tomara que tenha sido proveitoso, rapaziada. Falou.
Então esse foi o Marco Gonçalves. Espero que vocês tenham gostado aí do papo. Saibam que algumas dessas técnicas de improviso são fundamentais para todo mundo, né? Para o roteirista entender melhor a vontade que os atores têm de colocar algo seu no texto, né? E também de fazer parte da brincadeira. Isso é muito importante, ter consciência disso. Para o comediante stand-up, é importante saber, para sair de algumas situações embaraçosas, né? Para dialogar melhor com o público, é importante técnicas de improviso. Improviso serve para o professor em sala de aula, serve para todo mundo, né? Com todo profissional que sabe um pouquinho lidar com aquela dificuldade que surge na hora, com o improviso, é importante, né? Porém, ser um profissional do improviso é outra coisa, né? Um pouco além. Você precisa de muita técnica, precisa de muita prática, ensaiar, 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 estudar. E não é qualquer um que faz improviso, né? Porque eu tô falando que, é importante o professor saber um pouco, mas não significa que ele vai subir no palco e fazer um show de improviso. A experiência conta muito. E essa experiência acaba fazendo diferença. Porque o Divertix, o Tomara que Caia, não foram um sucesso, não deram certo. Aí a gente olha, aquele elenco era de improviso, ele sacava de improviso mesmo. Ou não eram profissionais específicos daquele. Porque no Tomara que Caia tinha uns barbixas que ele eram só um acessório. Os protagonistas mesmo do programa não sacavam tanto de improviso. Será que foi por isso que deu errado? É, misturou muito as linguagens? Então acho que fica aí uma grande lição para a gente valorizar mais o estudo do improviso, o ensaio, o conhecimento da técnica. Porque não é qualquer engraçadinho que vai subir no palco, começar a improvisar e virar um grande mestre do improviso. Dito isto, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de ficar ligados aí nos sites das instituições, nas escolas do decurso, acompanhar para ver quando vai ter um curso presencial. Entre em contato comigo, não deixe de fazer isso. Falo, cara, eu tenho vontade, eu pagaria por um curso à distância, que eu estou vendo quantas pessoas estão interessadas para disponibilizar isso. Entre em contato comigo, então, no SoundCloud do curso de humor, Twitter, Cacofonias. Avaliem no iTunes, por favor, divulguem para os amigos. Mandem no grupo de comediantes. E, pô, que legal esse material, cara. Olha que interessante. Troquem uma ideia com eles, se organizem. Principalmente você é iniciante do humor. Junte seu grupo, comece a trocar ideia com pessoas, comece a montar sua rede de contatos. Isso vai ser muito importante para você. Muito obrigado aí pela audiência. Ajudem esse podcast a crescer. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima aula.